Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 11, versículo 3. Salmo de número 11, versículo 3. E aí, quando você achar Salmos, queria que você já se antecipasse. Eu vou usar o verso 3 do Salmo 11, mas a mensagem vai ser baseada em Daniel capítulo 1. Então já abra, deixa marcado aí Daniel no primeiro capítulo, profeta Daniel. Você vai precisar consultar comigo no decorrer da exposição alguns versículos desse capítulo 1 de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 1, deixa marcado. E vamos fazer a leitura de Salmo número 11, versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Ou então, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Oremos. Deus bom, a tua graça nessa noite, ela pode se confirmar, meu Deus, se tu assim quiseres, e nos dar uma iluminação para entender esses textos tão antigos à luz da nova realidade que a nossa geração passa e enfrenta aqui em pleno século XXI. Sem a tua ajuda fica difícil compreender, aplicar a palavra, saber responder como cristão em tempos como os nossos. Por isso, meu Deus, é de suma importância que o Senhor nos assista, que o Senhor nos dê uma ajuda nessa noite. Por favor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? A pergunta foi levantada por Davi, o rei Davi, o salmista Davi. O Davi que você já conhece dos mais famosos personagens bíblicos, das personagens bíblicas. Mas quem experimentou o que ele perguntou no versículo 3 do Salmo 11, com certeza, não é o único, mas com certeza foi Daniel. O profeta Daniel também entra ali na história do povo de Israel como alguém de referência e com certeza parar um pouco aqui para pensar na sua história, na sua biografia, vem nos ajudar, porque a proposta foi muito interessante, a proposta de Davi, né? No Salmo falando das críticas que as pessoas que não acreditavam em Deus faziam em relação àqueles que acreditavam em Deus, ele poetiza a questão e diz assim: quando se tira o fundamento de alguma coisa, como é que essa coisa subsiste? Então a metáfora, você sabe o significado dela, né? Usando aqui o próprio mundo da construção, você sabe que um prédio, ele não pode se sustentar se ele não tiver a base. Essa base é o fundamento. Qual é o fundamento de uma mesa? São as suas pernas. Como também a nossa base são os nossos pés. Então está fácil para nós, apesar da distância cronológica do texto bíblico para cá, mas você consegue captar a ideia do que significa um fundamento. Agora, qual era a ideia de fundamento para Davi e até para o próprio Daniel quando se trata de assuntos de fé? O fundamento significa aquela base que te sustenta, como aquilo que Deus te ensina é um fundamento, aquilo que você acredita ao ele ensinar. Então isso vai compondo uma estrutura. O mundo é de uma determinada maneira, dessa maneira como você enxerga. E isso dá uma certa tranquilidade, uma noção de sentido para você. Por exemplo, se o sol começar hoje a nascer no oeste, quebrou-se o fundamento. Porque para você, a base, o fundamento é que o sol nasça no leste. E que um dia tenha 24 horas. E se essa estrutura tão sistemática, que funciona num ritmo, ser quebrada, nesse exato momento você já está pensando comigo como é que seria a possibilidade da vida quebrada e destruída ou destituída dessas condições. Pois é, meus amados irmãos, hoje pela manhã a gente meditou um pouco sobre o final da existência de Israel como nação em cima do profeta Jeremias. E o tema de hoje de manhã da pregação foi o seguinte: escolhendo um caminho em meio à crise, encontrando um caminho em meio à crise, perdão. O profeta estava com a missão, situado numa condição social, política e vocacional, em que ele estava experimentando todo aquele drama e aquela situação de um país que estava numa verdadeira catástrofe. Cidade de sítio mesmo, cidade totalmente sitiada. O governo não sabia mais o que fazer, as pessoas na rua também não sabiam mais o que falar. E Jeremias foi esse cara da transição entre o resquício do que sobrava de uma nação e até o momento de sua destruição. Aí a pergunta foi: como é que você vai manter a sua fé quando a crise está instalada? Então nós analisamos a vida de Jeremias um pouquinho só no capítulo 1 também, e vimos que a resposta que Deus nos dá está no capítulo 4 de Jeremias, verso 3. Ele diz assim, que a gente tem que parar de cultivar ou de plantar em um solo duro e onde tem espinhos. Quer dizer, a crise desestabiliza, mas também cria oportunidade. E essa oportunidade a gente precisa enxergar. Mas hoje, a minha exposição dessa noite, baseada em Daniel, a pergunta é outra. Uma vez passada a crise, uma vez que os fundamentos já foram destituídos, e fundamentos para Daniel aqui era o quê? Era a nação funcionando, o povo territorializado, com sua cultura, com sua língua, com seu governo, tudo lá instituído do jeito que estava, só que isso foi destruído. Agora ele estava no meio de outro povo, no meio de outra cultura, sem mais identidade nacional, e um crente. Passada a crise, porque Nabucodonosor, enfim, já tinha entrado na cidade, já tinha destruído o templo, já tinha levado o tesouro da casa do Senhor, enfim, a última queda havia acontecido, e agora vida para frente, porque é vida que segue. Nessa vida que segue, como é que a gente vive e como é que nós lidamos? Se você é uma pessoa piedosa e de fé, como que você lida depois que as crises passam? O tema da mensagem de hoje à noite é traços de uma fé que se desenvolve em novos contextos. É muito importante nós pararmos aqui para pensar nisso, porque reside um grande perigo quando as crises passam. Basta só, por exemplo, você se dar a experiência de escutar, por exemplo, o relato e a narrativa de homens e mulheres que passaram por situações de tragédia de nível altíssimo, como os sobreviventes de Auschwitz, daquele genocídio, de todo aquele trabalho de destruir pessoas que o nazismo cometeu, ou aqueles que vieram, oriundos das guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes. Essas pessoas, elas caminharam com Deus até um determinado ponto, e muitas delas abandonaram. Por quê? Porque a experiência de guerra fez elas não mais encaixarem a Deus numa realidade, num Deus que permite guerras acontecerem e que rouba aquilo que tem de mais sagrado, sua própria identidade. As pessoas no pós-guerra não conseguem se enxergar mais como seres humanos. Alguns, né? Quando você para ouvir relatos de sobreviventes das guerras, é isso que você escuta. Não importa a patente que a pessoa tinha, como isso desestrutura a vida das pessoas. E o perigo reside aonde? Nisso. É que quando o ser humano está exposto a uma situação extrema, ele questiona a si mesmo, ele questiona Deus, e pode se gerar, a partir dessa experiência trágica, um ser humano descrente. Descrente de tudo e descrente com todos. Vai viver num mundo isolado, se não cair numa paranoia. E as guerras não acontecem apenas em campos de batalhas, como já as duas grandes guerras mundiais. As guerras não acontecem na sociedade civil, com os dramas que qualquer sociedade enfrenta, seja ele financeiro, seja ele em questão de relacionamentos com família, trabalho e amigo. Enfim, nós vamos sendo expostos a essas realidades. E quando a gente sai delas, o que é que sobra da gente? Daniel tinha toda a configuração ao seu dispor para ser um jovem. Chegou aproximadamente entre os 17 e os 20 anos. Nem experimentou direito ainda a vida independente como judeu. E agora estava sob a patente de um outro povo. Com certeza sentiria saudades de casa. Com certeza teria que lidar com a forma como ele encararia a vida e o mundo, se tudo que tinha significado para ele, para o seu povo, para a sua nação, estava lá na sua terra, mas agora não existia mais essa terra. Então, dentro desse novo contexto, eu quero destacar pelo menos 5 traços da fé dele e de seus amigos, mas Daniel vai assumir o protagonismo nessa noite aqui, porque ele é a personagem principal do próprio livro, que leva o seu nome, e esses traços aqui eu creio que podem nos ajudar também, trazer lições importantes para, eu não sei que nível é que você enfrenta a sua crise, se é pequena, se é média ou se é grande, mas a palavra de Deus está aqui ao nosso dispor para isso, para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o primeiro traço de uma fé em um novo contexto é desterritorializar conceitos. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: Daniel não estava mais em Jerusalém. Daniel agora estava na capital da Babilônia. Então, ele tinha que entender que Deus não estava restrito a uma faixa territorial chamada Israel. Aí, exatamente isso a gente pode identificar já nos primeiros versículos do capítulo 1, quando diz que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Agora olha só o que é que diz o versículo 2. E o Senhor entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então, nos anais da Babilônia, o relato seria diferente. O relato não faria menção no nome de Deus, mas diz que Nabucodonosor, com sua estratégia militar, esmagou uma pequena nação que havia ali. Mas o livro de Daniel é escrito por uma pessoa que acredita em Deus. Então ele via nas mazelas da vida uma forma de Deus trabalhar na vida de seu povo. Então foi o próprio Deus, apesar de ser espinhosa e amarga a verdade, foi ele mesmo que permitiu com que tudo aquilo acontecesse para ver se o povo dele aprendia uma amarga, mais uma lição. Então Daniel agora tinha que reconfigurar a mente dele e pensar o seguinte: eu não posso deixar de acreditar no meu Deus, porque o meu Deus não está preso à terra de Israel. O meu Deus está ao meu alcance, basta apenas eu buscá-lo. Meu irmão, eu não sei, e nem teria capacidade de dizer para você, o que foi sendo construído na sua vida até agora, que te deu uma base, um fundamento, e que talvez por uma razão que nem mesmo você sabe explicar, porque às vezes tragédias acontecem, não é porque a gente está em pecado, porque fazem parte dos desígnios inescrutáveis de Deus. Acontecem coisas que não eram para acontecer e nós não queremos que aconteçam, mas elas acontecem. E quando isso acontecer, talvez é chegada a oportunidade de a gente então deixar de pensar da forma como a gente pensava antes. Deus não está ao seu lado apenas quando o salário está em dia, quando há uma variedade de roupas no seu guarda-roupas, quando há um carro à sua disposição, quando há um emprego e promoções em expectativa adiante. Quando esse tipo de fundamento e estrutura for destituída, chegou a hora de você desterritorializar Deus. Quer dizer, Deus não está dentro do território de quando as coisinhas estão bem certinhas e tudo no seu devido lugar. Quando isso acontecer, chegou a hora de você pensar na companhia de Deus, na assistência de Deus, de uma forma diferente. Ele disse que estaria com você, mas necessariamente que não te livraria a todo tempo de todas as circunstâncias difíceis. Ele estaria comigo, estaria com você, nos vales de sombras de morte que essa vida vai trazer para nós. É impossível viver e não sofrer. Tem gente que acha que a vida é um oceano de sucesso com ilhas de insucessos. Mas talvez seja mais realista, sem ser pessimista, entender que a vida, na realidade, é um oceano de possível sofrimento com algumas ilhas de felicidade. A felicidade, só ela por si só, não pode ser a base para sustentar a gente. Principalmente quando a felicidade ela está atrelada a coisas. Coisas são perecíveis. Pessoas não são controláveis. Por isso que você não pode depositar toda a sua felicidade em algo ou em alguém, desde que esse alguém não seja Deus. Felicidade é algo muito vulnerável. Como o vapor de uma panela. Por um instante você o vê, sente a sua manifestação, mas logo passa. A nossa vida tem que estar em um outro fundamento. Temos que entregar isso nas mãos de Deus. Daniel aprendeu a tirar Deus de dentro do território de Israel. E agora começou a enxergar Deus ali, naquele lugar. Mesmo numa condição não ideal. Mas Daniel tinha certeza de que Deus estava com ele. Você tem certeza de que Deus está com você nesse momento? Se você não tem essa certeza, procure nutri-la. Porque não há nenhum palmo nessa terra onde Deus não possa estar. Em segundo lugar, o outro traço da fé de Daniel é que uma fé que se desenvolve em novos contextos é uma fé que adquire novos conhecimentos. O versículo 4 diz assim, na realidade eu vou ler do partido 3, o que foi que Nabucodonosor disse a um tal de Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos seus oficiais dentro da corte, era dentro do palácio, abaixo de Nabucodonosor, era esse cara que organizava tudo. Experimentava vinhos, via o estoque de comida, o traje daquelas pessoas que cantavam dentro da corte, enfim. Aí ele disse para Aspenaz que trouxesse alguns dos israelitas de família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos e inteligentes, versículo 4, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ao final do verso 4 diz assim, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Irmãos, Daniel soube lidar muito bem com isso, apesar de ser muito jovem. Ele já tinha uma estrutura de conhecimento da religião de Israel. Mas agora, diante da passada a crise, a vida precisava se reorganizar. E Daniel não podia deixar de não ver uma oportunidade de aprender mais sobre esse povo que esmagou o seu próprio povo. Ele aprendeu, ele recebeu a oportunidade de estudar na Universidade da Babilônia e se dedicar 3 anos a aprender a língua deles, a cultura deles. E foi isso que abriu chance para Daniel ter uma influência tão forte dentro daquele reino, que nem mesmo os puxa-saco de Nabucodonosor conseguiu destruir a influência de Daniel. Então, quando certos fundamentos de sua vida forem destituídos, chegou a hora também de aprender novas coisas, porque as velhas já se passaram, e se exige um novo momento. Por isso, busque aprender mais. O livro que você leu antes, você vai ler ele agora com outros olhos. A Bíblia que você lia antes de uma forma, agora você vai ler ela de outra forma. Mas não vai mudar a essência. Vai mudar o sujeito que lê. Com experiência, com um novo aprendizado e com certeza, em novos contextos, há sempre a oportunidade de a gente adquirir novos conhecimentos. Isso vai ser bom para nós, não vai ser ruim. Em terceiro lugar, outro traço, é que uma fé que desenvolve novos contextos, ela não negocia valores pessoais. Uma coisa era aprender sobre a cultura babilônica, saber o seu panteão. Ah, olha só, como é que foi para Daniel, também assim foi com José. Ele tinha que saber não só a fisionomia dos deuses, mas aqui eles estavam ligados. Porque como ele faria parte de uma espécie de intelectual, Daniel, seus amigos e tantos outros, fariam parte de um grupo de intelectuais ali para servir ao rei, para enriquecer as conversas na hora do almoço, na hora do jantar. Quando ele requisitasse, talvez até estratégias militares de guerra e também do pós-guerra, porque a estrutura, a estratégia de Nabucodonosor como dominador era fantástica. Ele primeiro tentava não destruir as nações, tanto que ele procurou fazer isso com Israel. Ele primeiro marcou presença, mostrando ali o tamanho do seu exército, o poderio, o potencial dele. O problema foi que os últimos reis de Judá não quiseram ceder, e aí ele teve que pilhar mesmo para mostrar: quem manda aqui sou eu. Mas depois o que é que ele fazia? Ele conquistava essas pessoas, trazendo para dentro da sua cidade e ganhando elas pelo coração para que assim servisse aos ideais da Babilônia. A estratégia era perfeita. Então ele criava uma imersão cultural para que assim a cultura da Babilônia fosse propagada pela boca dos mais diferentes povos. Para Nabucodonosor, a Babilônia não era uma cidade, era uma ideia que precisava realmente ser muito bem vendida. Então Daniel tinha que saber, quando ele ensinasse para os jovens babilônicos que nasceriam, Daniel seria possível um professor do ensino médio ou da universidade, e ele tinha que dizer para que serviam aqueles deuses, o deus Nebo, aonde que ele tem influência, é sobre as águas, é sobre a terra. Então imagina um crente tendo que lidar com isso. Mas ele sabia quem era o deus dele. E ele conseguiu lidar com isso sem se falar dessa cultura, sem necessariamente se render a ela. Aí aconteceu um episódio interessante no verso 8. O que é que estava acontecendo? O rei tinha um cardápio. E esse cardápio, Daniel começou a prestar atenção que havia alguma coisa misturada com idolatria nesse cardápio. Eram as iguarias do rei, as melhores comidas. E Daniel tomou a decisão, diz o versículo 8, assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com essa comida. Agora, como é que ele resolveria esse problema? Então ele conversa com as penais, faz uma proposta para ele e diz assim: olha, eu juro que eu tento, que eu tentei, mas é difícil para mim. Eu já pensei até num plano, as penais. Deixa só eu comer legumes por esse tempo que eu ficar aqui comendo, e aí em 10 dias tu faz uma avaliação. Se a gente emagrecer e ficar feio, aí a gente pensa em realmente comer essa comida. Se não, aí depois você considera. E no prazo de 10 dias deu certo. Mas não que isso aqui é um incentivo ao vegetarianismo. Tem muita gente que pega esse texto, mas aqui não está falando de vegetarianismo. Apenas Daniel, como um judeu, seguia algumas leis dietéticas, ou seja, leis alimentícias de animais e comidas que ele considerava comidas puras e impuras. Então, aqui não é uma questão puramente nutricional. É uma questão nutri-religiosa. É completamente diferente. E ele, então, não negociou seus valores. Então, uma coisa para a igreja. Quando novos contextos se instalam, você vai ser forçado a abrir mão dos seus valores. Quando isso acontecer, resista firme, sem parecer para as pessoas que você é um alienígena, um ser estranho. Nós podemos ser fiéis a Deus e ao mesmo tempo ter influência no mundo. Mas tem coisas que não dá para abrir mão. Você sabe até onde você pode caminhar com seus amigos, mas não precisa perder e lançar fora a amizade deles. Você sabe até onde você pode falar coisas sem comprometer o Deus a quem você serve. Porque tem certos palavreados nossos, mesmo como cristãos, que não vão ofender a pessoa que nos ouve, mas ofenderão a Deus. E talvez as pessoas não estejam tão interessadas na sua santidade, mas estejam mais interessadas na sua não santidade. Porque quando os crentes acertam, ninguém presta atenção, mas quando os crentes erram, todo mundo enxerga, até os míopes conseguem enxergar os defeitos dos crentes. Então não negocie seus valores pessoais. Eu não sei como é a sua vida social, mas deve ser permeada de muitas tentações. Amigos com propostas, trabalhos também que oferecem propostas para ganhar mais, mas a custo de quê? Precisa pensar nisso. Não negocie sua fé. Quarto lugar, o outro traço é: essa fé em novo contexto percebe a misericórdia de Deus. E aí o autor de Daniel, do livro de Daniel, aqui nesse ponto, verso 9, na minha versão um pouco diferente, ela diz assim: E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Em outras versões diz assim, como essa aqui que eu estou lendo aí, vocês estão acompanhando, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia. Então olha só, Daniel tinha tudo para ter uma fé vazia, ou não crer em mais nada. Mas ele começou a perceber que mesmo fora do território de Israel, então seu Deus não estava preso ao território, Deus estava ali. Porque quando Aspenaz disse, olha, eu temo, porque se o rei souber disso, minha cabeça vai rolar fora. Mas tudo bem, eu vou me sujeitar ao teu teste. E eles não comeram aquela comida e ficaram bem, tanto que Daniel ficou virtuoso, ele e os outros três amigos, mais do que os outros que comiam a comida do rei. Então o que é isso, irmãos? É misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É quando Deus vê o estado de miséria em que nós nos encontramos e resolve fazer alguma coisa em relação a isso. Então, quando situações assim acontecem, essa fé traz esse traço muito aceso, que é perceber a misericórdia de Deus até nas pequenas coisas. Quando isso acontecer na sua vida, quando esses fundamentos forem destituídos, comece a prestar mais atenção. E quando você olhar para trás, verás como Deus estava e está realmente ao seu lado, costurando os tecidos da sua vida, remontando ela. E por isso que você deve confiar que ele não te abandona jamais. Em último lugar, e último traço que eu destaco, é que essa fé, ela sabe relacionar mérito e graça concedida. Ou seja, ela sabe lidar com obra, ou seja, com habilidade pessoal e dom de Deus. Aonde que a gente vê isso? O verso 17, por exemplo, diz assim, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência, quer dizer, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Esses eram os quatro judeus lá na corte do rei da Babilônia. Então, deu sabedoria e inteligência a esses quatro jovens para conhecerem todo o aspecto da cultura e da ciência. Mas olha o final do verso 17, o capítulo 1 de Daniel, o que é que é adicionado ali. E Daniel, além disso, quer dizer, Daniel se sobressaía, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso é uma informação que no primeiro capítulo parece totalmente solta. Se você tivesse só um capítulo em Daniel, você não entenderia bulhufas. Mas essa informação, ela foi antecipada, porque nos outros capítulos da história do livro de Daniel, você vai entender por que essa habilidade foi tão importante. Esse dom. Porque a habilidade Daniel tinha, ele era inteligente e sábio. Mas o que fez dele ser diferente não foram suas habilidades, foi o dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos. Então, uma fé que se arruma em novos contextos, em novas situações, em novas etapas da vida, ela sabe relacionar mérito próprio com graça concedida. Ou seja, você não vai ser orgulhoso, você vai saber a mão que está te ajudando. Você jamais vai cuspir no prato que você come. Por mais que você ganhe aplauso das pessoas, cuidado. Reconheça sempre Deus em todos os seus caminhos, sabendo que não é por você mesmo que você conseguiu alcançar essa vitória. Existem muitos fatores que estão além do seu alcance e que, se não fosse Deus, até na surdina, agindo no silêncio, sem você perceber, se não fosse Ele, não haveria condições de você chegar lá. E não é apenas porque você é religioso. Para aqueles que não são religiosos, essas pessoas até reconhecem. Elas chegam a reconhecer que há contingência, só que isso eles chamam de acaso. Nós chamamos de Deus. E eles não são mais privilegiados intelectualmente do que a gente, porque eles chamam as coisas que eles não conseguem controlar de acaso. E nós chamamos de Deus. Há uma entidade, há uma pessoa cuidando da nossa vida, desde o seu estágio mais, o seu estágio mais deplorável, quer dizer, o estágio de que você tinha menos ação, que era quando você era criança. Quem cuidava de você? Seus pais. De simples existência até você passar a responder e ter consciência da vida. Então Deus, irmãos e irmãs, Ele está aí para nos servir nesses contextos tão difíceis. Porque essa é a missão de Deus. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Agora, para um pouquinho e pensa bem. Que privilégio você tem, não é? Pensa bem. Você tem o Deus de todo o universo servindo você. Mas não como um garçom, esperando os 10% no final. Servindo você não como um bombeiro, para estar sempre apagando os fogos que você cria e acende. Servindo você não como um gênio da lâmpada, que tem o direito de te dar 3 desejos. Servindo a você não apenas como psicólogo para ouvir os seus dramas, mas um Deus que tem um interesse absurdo e brutal, até de querer ver que você enxergue a vida pelo ponto de vista dele, e que é isso que vai trazer uma nova identidade para você, uma identidade resistente a toda e qualquer circunstância. Sim, eu admito que é possível ter superação sem ter o elemento da fé presente. O testemunho e a biografia de pessoas estão aí para provar que elas conseguiram vencer muitas doenças e situações de tragédia sem frequentar a igreja, sem ler a Bíblia, sem professar fé em Deus algum. Mas a matéria da nossa meditação dessa noite não foi essas pessoas, mas foi mostrar esse outro lado, daqueles que acreditam, daqueles que sabem que Deus existe, daqueles que confiam que Deus trabalha nas suas vidas, daqueles que, por mais que a situação se complique, sabem para onde levantarem os seus olhos para pedirem um socorro. Quem somos nós? Somos dependentes. Nós não somos definidos pela nossa carteira de identidade, ou pela nossa condição social, ou pela cor da nossa pele. Para todos aqueles que estão aqui na face dessa terra, só uma coisa nos classifica: somos dependentes, extremamente dependentes. A má compreensão disso tem levado pessoas a usarem outras pessoas. Pessoas são descartáveis, como elas também descartam Deus de suas vidas. Mas quando coisas ruins acontecerem com vocês e os fundamentos forem destituídos, eu digo para vocês: não descartem Deus, porque Deus não é descartável. Se reorganize nesse novo contexto, porque há muita coisa para fazer aí. Primeiro, desterritorializar Deus, adquirir novo conhecimento, não negociar valores, perceber a misericórdia de Deus e saber lidar bem entre mérito e graça concedida. Foi feito aqui um pedido de oração pela situação do nosso Brasil. O medo é um dos principais afetos que o poder do Estado tem utilizado para controlar e alimentar o próprio desejo de segurança das pessoas. É um carrossel que não para. O governo vai divulgando cada vez mais situações que deixam você com medo, e esse medo faz você desejar segurança. E aí o Estado funciona como aquele que acende o fogo e apaga ao mesmo tempo. Ele cria o medo e depois ferramentas para acabar com esse medo. Mas na realidade, nós sempre estamos com medo. Mas o amor de Deus pode ajudar a lançar fora esse medo. O medo de que as pessoas nos enganem, o medo de que as pessoas nos maltratem, o medo de que as pessoas venham nos trair, porque o que importa é que civilizações passam, culturas também passam, mas só existe uma coisa que não muda: é o amor de Deus pela sua vida. Nesse mundo de tantas coisas que mudam e que passam, eu desafio você a repensar o amor de Deus como um amor que não muda no mundo que muda. E aí veja como você pode se apropriar desse amor, sem descartar Deus, sem descartar a fé, se reinventando e sendo uma referência para aqueles que estão nessa jornada. Que Deus nos ilumine e nos ajude a vencer os nossos desafios e a exercer uma fé firme, influenciadora, desse mundo que tanto precisa. Amém.